Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o juiz Fábio Brandão, que vai falar um pouco sobre o programa de responsabilidade social do Tribunal, O Justiça se Aprende na Escola. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Fábio, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, é uma honra estar com vocês e eu me coloco à disposição para os questionamentos que forem feitos. E bom dia aos ouvintes, é um tema importante, né? Um assunto importante e é uma satisfação poder falar sobre ele com vocês.
E doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o programa Justiça se Aprende na Escola?
O programa Justiça se Aprende na Escola é um programa de cidadania, né? Nós utilizamos essa expressão atualmente dentro de uma política judiciária nacional que vem sendo encampada pelo Conselho Nacional de Justiça, e é um programa de cidadania voltado especificamente à orientação a respeito de direitos, em especial direitos, mas também deveres de crianças e adolescentes. Se utiliza uma metodologia de trabalho nas escolas, promovendo por meio de cartilhas, de conteúdo que é ministrado pelas próprias professoras e depois apresentado por operadores do direito. Se trabalha o conceito de cidadania, os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um programa que já tem décadas de existência, uhum. Não é? Ele se iniciou com um trabalho pioneiro do desembargador Roberto Portugal Bacelar, que é um expoente da magistratura nacional e com muita honra integra a magistratura do Estado do Paraná. O desembargador Roberto Portugal Bacelar, desde o ano de 92, já possui uma cartilha que trata desses temas e ele, de maneira muito generosa, institucionalizou essa ideia, né, e converteu numa ideia que hoje é encampada tanto pela Associação Nacional, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, quanto pelo CNJ, quanto pelos tribunais e também, obviamente, pela AMAPAR, que é a nossa associação e que também trabalha com as questões de responsabilidade social. Então esse é mais um daqueles programas que o Tribunal de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados, tem levado adiante e inclusive, tentando fazer com que ele, uhum, seja mais difundido, mais interiorizado, né? Apresentado em outras localidades, indo mais longe, o mais longe possível.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia falar um pouco sobre as etapas do programa e como ele se concretiza na prática?
Bom, é bem interessante a maneira que ele se dá e como ele foi idealizado, né? Ele possui uma cartilha de direitos e deveres, uma cartilha de cidadania, uma cartilha sobre a justiça, mas ele também possui um manual. E esse manual traz justamente para os envolvidos, para aqueles que vão participar do trabalho, o que é um trabalho voluntário, né? É importante, uhum, dizer, é um trabalho que não tem qualquer remuneração. Quem participa dá o seu tempo, né, para chegar essa informação até as crianças, né? E essa cartilha, esse manual, eles trazem essas etapas. Então, é um trabalho que envolve algumas datas específicas do ano, que já são planejadas previamente, e que se resume na seguinte maneira. Então, primeiro é feita uma visita à escola. Então, é, uhum, escolhida uma escola, normalmente é uma escola municipal, porque o programa, ele envolve, na maioria dos casos, crianças em torno dos 10 anos de idade, né? 9, 10 anos, na maioria das comarcas é assim. E nesse primeiro momento é feita uma visita, uma primeira interlocução com a escola, há um diálogo com a diretora ou com o diretor, com os pedagogos, com os professores, né? E é organizado o segundo momento, ou seja, o tribunal, ao visitar a escola, entrega as cartilhas, faz uma entrega formal dessas cartilhas e orienta como que deve ser trabalhado esse conteúdo que consta dessas cartilhas que eu referi. É combinado, então, com as professoras, com a professora daquela sala de aula específica, que ela deverá incluir esse conteúdo em suas disciplinas ordinárias, normais, do ano letivo. E elas sempre se mostram muito interessadas, as professoras acham isso importante, até para uma orientação delas próprias a respeito dessas questões, de como lidar com essa temática infanto-juvenil, não é? No âmbito da sala de aula também. Então é dada uma orientação. Num segundo momento, as professoras tratam desse tema com os alunos, não é? Trabalham essa cartilha em sala de aula durante algum período, normalmente por pelo menos um mês. E as crianças adoram, acham fantástico esse primeiro momento, né, de conversas. Uma vez trabalhadas as cartilhas, surge uma outra etapa, que é quando um juiz ou uma juíza, um advogado ou uma advogada, um promotor de justiça ou uma promotora de justiça, não é? Esse trio, não é, de profissionais, de operadores, visitam a escola e dão uma palestra, fazem uma breve explanação sobre o que consta da própria cartilha. E explicam o que faz o juiz, o que faz o promotor, o que faz o advogado. Vão sempre também diversos servidores junto com essa equipe. É comum também termos, além da equipe, alguém representando a Associação dos Magistrados, porque a Associação dos Magistrados é efetivamente realizadora do projeto, uma parceria em igualdade com o Tribunal. A segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça e a Amapar fazem o projeto em conjunto. E vai também alguém da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é patrocinadora e apoiadora do evento em virtude da Amapar. Então nós temos a presença de pessoas dessas instituições. E é feita uma apresentação para as crianças. Na sequência, uma vez feita essa apresentação, as crianças têm a possibilidade de perguntar, não é? De esclarecer mais questões que elas têm interesse. E é combinado, após essa apresentação, que elas poderão realizar uma atividade lúdica. Normalmente é feito um júri simulado, ou é feito um teatro, algum tipo de atividade. Por vezes também se faz uma redação. E essa redação é avaliada pela professora a respeito dos temas que foram tratados, e normalmente a melhor redação ganha um prêmio. Então, ao final do projeto, é premiado o melhor trabalho. Normalmente a criança ganha algum livro, alguma coisa assim, e a escola recebe uma placa que simboliza a sua adesão ao programa. Então, eu tentei ser breve, mas é mais ou menos essa etapa, são as etapas.
São várias etapas.
Da evolução do projeto. Tudo isso costuma acontecer, todas essas etapas, num contexto trimestral. Ou seja, normalmente nós programamos que, desde o início da primeira visita até o final, isso se dê em 3 meses, em cada escola, não é? Então, é assim que se dá, pensando numa escola individualmente, é assim que se faz, mas o projeto, no contexto macro dele, é pensado dessa maneira.
E quem que pode participar do projeto, doutor, tanto como voluntário como participante?
Então, por hora, o projeto ainda fica muito restrito à participação dos operadores do direito. Né? Então, normalmente, isso não quer dizer que não possam participar pessoas que queiram assistir ou, eventualmente, até contribuir. Mas como ele tem um formato mais voltado para que se dê uma orientação à sociedade... e a orientação partindo de profissionais da justiça, né, do sistema de justiça, falando dessa maneira, normalmente quem participam e são convidados, né, e participam são os juízes que preenchem um cadastro que já existe no site do Tribunal de Justiça, não é? Então existe no site, na área restrita, que os juízes têm acesso, e os servidores também podem acessar, a possibilidade do magistrado se inscrever nesse programa. Nós, na segunda vice-presidência, temos também o cuidado de ligar para todos os juízes. Né? Nós nos dividimos em regiões do estado, então temos equipes que trabalham especificamente em cada região. E nós entramos em contato, perguntamos se o colega tem interesse de participar. E eu até aproveito aqui o momento para reiterar esse convite, né? Se os colegas quiserem participar. Nós temos agora um número maior de cartilhas, né? que vamos distribuir esse ano, e pretendemos ir, como eu disse, há mais comarcas do que temos ido até agora. Além disso, o Ministério Público também tem internamente um edital, um convite mesmo, né? A possibilidade de abrir essa possibilidade para todos os promotores e procuradores de justiça, no TJ para todos os juízes e desembargadores que participam ativamente. Nós temos diversos desembargadores que nos honram com as suas falas também. Em relação à OAB, e a Defensoria Pública, eles também abrem um edital para que essas pessoas possam se inscrever. É interessante também dizer que quando o projeto é feito em Curitiba, existe um plus, né? Quando ele é feito em Curitiba, as crianças também são convidadas a visitar o prédio do Tribunal de Justiça. O que é muito simbólico, né? Porque o prédio do Tribunal de Justiça ele congrega uma série de espaços que os fóruns no primeiro grau de jurisdição, né, nos fóruns das comarcas, não possuem essas mesmas situações. Por exemplo, o prédio tem um museu, não é? E esse Museu da Justiça sempre é muito, muito procurado pelas crianças, porque tem peças e referências importantes da história do tribunal, que tem mais de um século, não é? Além disso, as salas de julgamento, o pleno, que é uma sala muito grande, né? E é interessante para as crianças conhecerem e entenderem como é que se dá esse julgamento também no tribunal.
E, doutor, o senhor poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência na aplicação do programa? Há algum fato que marcou o senhor?
Todas as visitas, acho que não há uma única visita que não seja marcante, né? Porque toda vez que a gente vai lá pretensamente imaginando que vai ensinar algo, a gente acaba aprendendo, porque eu sempre digo que não há melhor professor do que a criança, né? As crianças ensinam mais do que aprendem. E é interessante perceber, porque nós vamos a escolas de diversos tipos, né? As escolas não têm um padrão, inclusive pelas regiões que nós vamos, algumas regiões são mais carentes, outras são menos carentes, algumas são mais favorecidas e outras não. As perguntas que surgem das crianças são sempre muito reveladoras, inclusive do que elas têm vivenciado, né? Então, eu me lembro de situações que emocionaram a todos, porque, por vezes, se vai, por exemplo, falar do tribunal do júri, como ele funciona, e às vezes uma criança refere, eu tenho vivenciado isso na minha família, não é? Então, digamos assim, quem participa do projeto, do programa, percebe que essas questões que a priori poderiam ser teóricas ou em tese, elas acabam na prática, vindo da manifestação da criança, se convalidando como algo que acontece no dia a dia. Perdão, inclusive no dia a dia das crianças. Então, eu já tive situações de crianças que manifestaram, por exemplo, que tinham sofrido algum tipo de abuso, em decorrência da palestra. Outras crianças que manifestaram alguma dificuldade na sua família, em decorrência também da palestra, né? Então, uma via de mão dupla, não é? Porque você dá algo de informação, mas também recebe algo muito interessante. São questões, por vezes, tristes, desculpe, e por vezes, muito felizes.
E, doutor, na opinião do senhor, qual a importância desse programa para a população e como ele impacta na vida das crianças?
Bom, ele é importante porque ele já trabalha com esses conceitos desde a mais tenra idade das crianças. É lógico que é daqueles programas que tem a imagem de colher frutos para daqui a algum tempo, não é? Então, ele, de certa forma, supre uma carência dos currículos do trato dessa matéria, né? Em outros momentos da história, nem digo que tenham sido melhores ou piores, vamos dizer assim, mas os currículos das escolas previam, ao menos, algum tipo de debate a respeito de temas de cidadania, direitos e deveres, e hoje nós temos uma carência disso, isso é manifestado inclusive pelas próprias professoras. Então ele impacta diretamente ao trazermos para as crianças um tema que não consta mais das grades dos currículos delas. Envolvendo a família, que também é importante, né? A gente procura envolver a família, convidar os pais para participarem do programa, nós também conseguimos orientar de maneira quase que indireta, a família a respeito desses temas. Os professores também saem beneficiados, então, de certo modo, é um trabalho que objetiva um resultado, não diria a curto prazo, mas de orientação de uma geração que vai agora se desenvolver, está em formação, em que ela possa colher resultados melhores lá na frente. Então, o que a gente quer com isso, em última análise, essa era a ideia lá atrás, né, do início do programa, né, como eu disse, há mais de duas décadas, né, a ideia do programa era qual? Era possibilitar que nós tenhamos uma sociedade mais instruída a respeito desses temas e, em especial, a respeito de direitos de crianças e adolescentes, né, para que elas não sejam colocadas à sorte, não é, de qualquer possibilidade de violência, violação dos seus direitos fundamentais, não é, e para que sejam garantidos os direitos fundamentais que são previstos na Constituição Federal e no Estatuto. Uhum. Então, ele é um programa muito mais voltado, não para orientar crianças como devem se portar. Isso um absurdo que alguém possa imaginar. O programa não é voltado para estabelecer uma boa educação para crianças. Né? O judiciário não tem direito de fazer isso. Nenhum sistema pode fazer isso, dizer como você deve ser educado. Não é isso. É um sistema voltado para manifestar e expor a essas crianças e as suas famílias quais são os direitos que essas crianças têm e daí, em decorrência, quais são os deveres que a família, a sociedade e o Estado têm para com essas crianças. Isso não é nem ideológico, não é uma oposição pessoal, está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz que tudo que diz respeito a crianças e adolescentes é dever de corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E do Estado. Então, os três entes têm o dever de, juntos, promover esses direitos.
Uhum. Doutor, o senhor considera importante a participação dos magistrados em projetos como esse? E de que forma essa relação mais próxima com a comunidade pode influenciar no trabalho do magistrado?
É interessantíssimo, né? E eu diria que, aproveitando também essa oportunidade, gostaria de agradecer aos colegas, tanto desembargadores quanto juízes de direito, todos os magistrados, porque o Paraná, nós temos sempre mais pessoas interessadas, por vezes, do que vagas até, de uhum. tão grande que tem sido a procura pelo projeto, porque os colegas realmente querem doar o seu tempo, o seu conhecimento, para essas escolas. Então, eu aproveito não só para convidar, mas também para agradecer a todos os colegas. Nós estamos tentando dar mais condições de fazer um projeto ainda maior, como eu disse, né? Nós temos hoje um número maior de cartilhas, queremos fazer uma agenda mais ampla e mais interiorizada, saindo o quanto possível apenas da capital, indo para todos os rincões do Estado, né? Para todas as comarcas. Então, a participação dos juízes é fundamental. Sem eles, juízes e desembargadores, sem eles, sem os magistrados, não acontece o projeto.
Uhum.
Assim como dos promotores de justiça e dos advogados, que também sempre nos honram com a sua presença, né? E o impacto que esse projeto gera é interessantíssimo, não só para nós, como eu disse, porque nós aprendemos, nós saímos de lá diferentes do que entramos, mas em especial pelo que nós percebemos da manifestação depois das professoras. A gente faz uma espécie de um feedback depois com as professoras. Algumas até referem que alguns alunos melhoraram o seu desempenho na escola depois do projeto. Outras dizem que algumas questões que não estavam bem claras de alguma criança que tinha algum problema, que não estava conseguindo relatar para a professora, uhum. a criança depois se sentiu à vontade para relatar o problema. Algumas professoras e diretoras nos relatam que depois do projeto se sentiram mais à vontade, inclusive para denunciar algum tipo de abuso que estava acontecendo com alguém, e também para reclamar melhorias de condição de trabalho nas escolas. Então, isso é importante, né? Eu acho que é uma maneira de movimentar um pouco mais essa questão, essa relação da mediação escolar, a questão da justiça restaurativa na escola, que hoje está muito em voga, o debate entre professores e pais, que tem que ser sempre muito franco e tem que ser constante, né? Então, isso acaba acontecendo como decorrência de uma simples apresentação que dura ali uma hora, no máximo.
Uhum.
Então, é importante, né? A nossa participação, os juízes, promotores e advogados fazem a diferença na sociedade quando apresentam algo diferente, algo que possa conduzir o cidadão a conquistar os seus direitos.
Uhum. E atualmente, doutor, quantos municípios têm sido atendidos por esse programa no Paraná? E existe algum plano de expansão?
O plano de expansão existe. Nós temos interesse, se possível, uhum. de ir a todas as comarcas. Né? O Paraná tem um número muito grande de comarcas. Nós trabalhamos na justiça baseados de uma maneira um pouco diferente na organização por comarcas e não por municípios, né? Porém, as escolas municipais trabalham dessa maneira. Então, quando um juiz, citar um exemplo, um juiz da comarca de Guarapuava, vamos dizer assim, uhum. ele vai trabalhar com a sua realidade, ele vai trabalhar com mais de um município. Então, veja como o trabalho é desafiador, porque ele é juiz de uma comarca que abrange mais municípios, né? E esses municípios todos têm escolas. Então, hoje, se você me perguntar por comarca, nós estamos atendendo, já atendemos mais de 20 comarcas no estado.
Uhum.
Mas nós pretendemos, neste ano ainda, no segundo semestre em especial, atingir no mínimo 50 comarcas. Essa é uma meta um pouco audaciosa, algo que ainda não foi feito, mas nós gostaríamos de ir mais adiante, né? De chegar em algumas comarcas uhum. que ainda não foram contempladas com o programa.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia contar para os nossos ouvintes como o senhor começou a se envolver com esse programa?
Bom, eu já participava, eu sempre atuei na área da infância e da juventude, né? E já participava como convidado por vários colegas, dessa mesma maneira que eu mencionei, os colegas que se conhecem, que gostam dessa área, convidam aqueles que conhecem. Então, eu já tinha me envolvido como voluntário, não é?
Uhum.
Indo às escolas e falando. Já fui em diversas escolas nesse programa. E também já realizei o projeto em outra comarca que trabalhei de uma forma um pouco diferente. Isso é importante dizer, porque os juízes podem, se quiserem, nas suas comarcas, podem fazer o projeto. Ele não é um projeto engessado. Eles podem fazer, por exemplo, uma apresentação teatral, como eu disse, podem fazer uma outra atividade se eles entenderem que o melhor formato lá não é, por exemplo, o júri simulado. Muita uhum. gente não gosta da ideia do júri simulado por ser um pouco mais próxima da realidade da violência, não é, que existe no país. Então, eu realizei em alguns outros locais que trabalhei, em outras comarcas, o projeto de maneira mais lúdica, digamos assim, do que próxima até dessa realidade. E hoje, como auxiliar da segunda vice-presidência, junto com o desembargador Fernando Bodzik, que é o nosso segundo vice-presidente, eu tenho me envolvido na organização do projeto. Então, agora a gente mudou de lado porque está convidando os colegas uhum. a participar, mas todos estamos lá sempre. O desembargador Fernando, inclusive, tem referido isso e tem me cobrado, por ser meu chefe, né? Tem me cobrado que nós ampliemos esse projeto e que ele seja cada vez mais reconhecido como algo que poderia se aproximar de uma política judiciária, uhum. mais do que um programa. Algo que deveria ser encarado, talvez, como uma constante, não é? Dentro de uma política que o Poder Judiciário pretende fazer.
E, doutor, o senhor acredita que programas como esse possam ajudar a reduzir as infrações cometidas por crianças e adolescentes?
Não tenho a menor dúvida, porque eu trabalho na vara de adolescentes em conflito com a lei aqui em Curitiba, uhum. não é? A gente vê cotidianamente, né, as razões da incidência infracional, por que razão adolescentes praticam atos infracionais, e depois todos os juízes criminais podem confirmar isso, não é? Ao receberem para interrogatório réus em processos crimes. Não é? Na área infracional não é diferente. O que a gente percebe é, na imensa maioria dos casos, uma falta da presença das políticas públicas, a família desestruturada, a criança que cedo se desvincula da escola, fica em situação de evasão, e depois a aproximação com as drogas, talvez para suprir muitas dessas carências no âmbito familiar e também no âmbito da garantia dos direitos, né? Então, essas ausências, essas omissões que acabam surgindo, e eu sempre digo, envolvendo os três atores, que são sempre compostos por adultos, que são a família, a sociedade e o Estado, em razão dessas omissões de alguns adultos ou de muitos adultos, uhum. essas crianças depois se tornam adolescentes infratores, não é? É lógico que nós temos adolescentes infratores que também praticam ato infracional por questões psicológicas ou psiquiátricas. Isso é uma outra questão. É uma questão de discutir o sujeito, o indivíduo. Uhum. Mas, em regra, o que a gente identifica é que a origem do ato infracional são mazelas sociais e não psicológicas. São mazelas de origem, da origem de omissões, de falhas, de inconsistências do nosso sistema e da nossa sociedade, e que decorre depois dela, decorre o Estado, uhum. não é? Então, essas falhas da família, da sociedade e do Estado têm gerado atos infracionais. Então, tratar de direitos, garantir cidadania desde a mais tenra idade, significa, com investimento em escola, não investir depois em prisões.
Uhum. Doutor, para finalizarmos, de acordo com a sua experiência no projeto, que benefícios o senhor vem percebendo no decorrer dos trabalhos, tanto para o público atendido quanto para os voluntários participantes?
O resultado tem sido muito positivo para todos. Nós temos percebido uma grande satisfação, né, com quem conversamos, uhum. e o mais importante que eu vejo de tudo, do que tem acontecido, é as pessoas quererem repetir a experiência. Eu acho que se nós, tanto as escolas, elas querem estar de novo conosco, nós sempre pedimos das escolas uma nova participação, quanto dos voluntários. Então, nós não temos casos de pessoas que não querem participar depois de terem tido a primeira experiência. Nós temos só situações de mais gente querendo uhum. participar, né? Isso é gratificante porque, como eu disse a você, o aprendizado que surge desse diálogo é muito enriquecedor, não é? Talvez a gente até ganhe mais do que esteja doando, nesse momento, porque realmente recebe, o participante ele recebe algo em troca muito importante, né? Até para a gente ter uma noção mais clara da realidade, né? Eu vejo, às vezes, algumas situações do nosso trabalho nos distanciam sem percebermos um pouco da realidade. E essa aproximação com o contexto de vida dessas crianças nos dá a possibilidade de enxergar o mundo real, que nem sempre está exatamente bem demonstrado nos autos de processo.
Uhum.
Né? Então, esse contato com a realidade, por mais dura que seja ela, é importante. E através, né, por meio das crianças, acho que não tem a melhor maneira de fazer isso.
Uhum. Doutor Fábio, quero agradecer o senhor pela presença e participação aqui conosco novamente e até uma próxima vez.
Obrigado, e eu continuo à disposição. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!